Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Também queria saudar os nossos irmãos visitantes que estão aqui nessa manhã, que você possa se sentir bem à vontade no nosso meio. Também queria cumprimentar os nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Que Deus possa também abençoá-los ricamente. Estamos vivendo tempos difíceis. E o que me deixa muito feliz e me deixou feliz foi quanto ao tema que vocês estão trabalhando aqui no mês de maio, família saudável. Ontem eu tive a oportunidade de estar no Mackenzie o dia inteiro e ao encontro dos jovens presbiterianos do Mackenzie, já pelo segundo ano, o coordenador desse evento me liga e fala: pastor, você vai trazer uma palavra sobre namoro, noivado, casamento, nós precisamos ensinar os nossos jovens para onde é que eles vão, como eles vão, com quem eles vão, para enfrentar, no momento de família, tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu não quero desanimá-los, vai piorar. Eu não quero ser aqui pessimista numa situação que a própria palavra de Deus que diz que nos últimos dias os tempos serão muito difíceis. Difícil demais. Mas ainda há esperança de nós termos uma saúde, embora tantas aflições, doenças existenciais, relacionais, do mundo que muitas vezes nos sufoca, nos colocam em cantos, e como é que eu saio disso? Onde vou? Quem eu ouço? Quem eu vou ouvir nesse momento? Cantamos "Grandioso és tu". Cantamos aqui que o poder de Deus está sendo derramado sobre nós para que nós possamos enfrentar esses tempos difíceis. Que possamos olhar para algumas informações da massa, dessa massa da maioria das pessoas que traçam alguns pensamentos e teses e que muitas vezes isso entra dentro da nossa casa por determinados caminhos, e se a massa crê em alguma coisa, a gente também começa a dar um certo momento apaixonante, estamos crendo em algumas coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus e somos influenciados por algum bem-estar que é posicionado lá fora em filosofias e teses que vão passar e que vai trazer para mim e para você frustração, inutilidade, porque elas passam se não vierem pela instrução da verdade absoluta que acampa o coração, que ajuda o nosso coração a fugir de coisas imundas, a ouvir voz mentirosas. Família saudável. O que eu quero trabalhar com você nessa manhã é que não existe saúde na família, não existe relacionamentos agradáveis no âmbito familiar se estas não vierem orientadas pela palavra de Deus e pela manifestação do Santo Espírito no meio de nós. Não vai existir. Interessante é que quando você começa a olhar para os posicionamentos de bem-estar que o mundo prega aí fora, aliás, tem até um programa na televisão, lá na Rede Globo, chamado Bem-Estar, não é? Eu nem sei que horas que passa, eu sei que é de manhã, mas está lá dois jornalistas da Rede Globo dando instrução como é que nós podemos ter bem-estar na nossa vida. E muitas vezes o bem-estar está sendo traçado por algumas coisas interessantes. Aponta-se que o bem-estar de um ser humano ou nas suas relações depende muito da qualidade de vida. Olha, você se alimente bem, faça atividades físicas 3 vezes por semana, que nem eu, se alimente bem, mas não faz atividade física, não é? Isso vai te dar qualidade de vida. Olha, você precisa harmonizar o seu ambiente. Então veja bem, coloque algumas coisas no seu ambiente, pegue aqueles cheirinhos gostosos, põe em casa, espirre na cortina, harmonize a casa. Bem-estar, né? Outras coisas que eles falam é que você precisa ter um equilíbrio nas relações familiares, e aí a gente começa a dar um ponto positivo, mas é assim, ó, não negue nada para o seu filho, não diga não. Olha, veja bem, faça uma relação de troca, dê alguma coisa e você vai receber. Equilíbrio na família, bem-estar. Outras coisas que eles falam é que nós devemos ter aqui um equilíbrio nas relações dentro da comunidade. Seja uma boa pessoa. E eles começam a falar uma série de coisas. Pessoas que estão entrando ali e dando algumas informações, mas quando a gente vai para o âmbito da fonte de tudo isso, o que a palavra de Deus diz, da onde vem tudo isso? Vem de um mundo estragado, vem de mentes que não reconhecem a soberania de Deus, vem de corações pecaminosos, frustrantes, que tentam caminhar sozinho, e andam, e andam, e andam, e nada conseguem obter. Tem que ter um equilíbrio social. Sabe o que mais mata no mundo hoje, segundo as últimas estatísticas? Sabe o que mata mais pessoas na faixa etária de 5 anos de idade? Pasmem vocês, corrupção. Corrupção naquele momento em que o ser humano olha e fala, doa quem doer, custa quem custar, antes eu do que você. Como é que pode vir uma tese de equilíbrio de fontes que pensam muito mais no eu, no meu, para mim? E aí se rouba, e aí mente, e aí atravessa relacionamentos, e aí não quero saber de você, mundo tenebroso, cheio de trevas, que morde aquele processo incentivado pelo gestor deste mundo, diante de corações enganosos que são fonte, vem dessas fontes. Como é que pode alguém dizer que bem-estar familiar vem de um equilíbrio de saúde alimentar, se no mundo tem mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas passando fome? Como é que pode vir uma tese dessa? Quem é que nós devemos ouvir? A quem devemos ouvir, pastor, para que a gente tenha saúde na família, para que a gente tenha equilíbrio? Quem é que nós vamos ouvir? Abra sua Bíblia, nós vamos trabalhar alguns textos de Efésios, mas eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler primeiramente a oração que o apóstolo Paulo faz em Efésios capítulo 3, dos versos 14 a 19. Pode ser do 14 ao 21, a gente fecha todo esse bloco aqui da oração do apóstolo Paulo. Eu vou ler a minha versão, é revista atualizada. Se a sua for diferente, vai mudar alguma coisinha só. Efésios capítulo 3, dos versos de 14 a 21, a palavra de Deus diz assim, a oração que o apóstolo Paulo vai fazer. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo está dando nessa oração informações importantes de que se Deus não fizer, ninguém fará. Se não for por intermédio de Deus, pelo seu poder que é derramado a mim e a você, nós não temos condição de ir por nós mesmos, pelas fontes do nosso coração, que é tremendamente enganoso e corrupto, conseguir uma saúde familiar, conseguir termos saúde nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento conjugal, na nossa questão de criação de filhos, na nossa caminhada, no legado que nós queremos deixar. O que é que você quer deixar de legado para sua família? Tem muita gente vivendo nesse mundo achando que vai ficar aqui para o resto da vida, e aí planta um legado de ter, de comprar, de montar. Eu não sou contra você fazer os seus investimentos, mas não pense que isso vai trazer um legado para sua família, que isso vai trazer uma segurança, que isso vai... Não! O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele se põe de joelho e roga a Deus que toma toda a família no céu e na terra, para que segundo a riqueza dele, o poder dele, a manifestação do Espírito em nós, nos dê a oportunidade de conhecer profundamente o Deus que cremos. E quando nós podemos conhecer, manifestado pelo amor dele em nós, nós a partir daí teremos condição de temos saúde na família, nos relacionamentos, entendendo a esposa, entendendo as questões dos nossos filhos, caminhando junto e ainda mais fortalecendo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu entendo que quando a família é saudável, a igreja é saudável. Porque eu entendo que os seus relacionamentos que nós só conseguimos ter pela manifestação do Espírito Santo entre nós, porque é só por intermédio dele que eu consigo fazer coisas que sozinho eu nunca faria. Quando isso é saudável, a igreja se beneficia da saúde da família e, como resultado, a igreja é tremendamente saudável. Nós precisamos estar atentos à voz legítima do nosso Deus e tomar cuidado com o que se fala, com o que se projeta do outro lado da calçada aqui da Vila Mariana, da Igreja Batista de Vila Mariana. Cuidado com algumas vozes que você tem ouvido por aí. Eu vou dar aqui uma frase e eu vou pedir para que você pense nisso. Pense nessa frase aqui. Se você quiser se manifestar, eu te dou liberdade para você se manifestar. Aliás, vou fazer essa enquete aqui com você. Veja bem, a felicidade no casamento depende do acerto na escolha do cônjuge. Pense nela. A felicidade do casamento depende do acerto na escolha do cônjuge. Quantos concordam com isso? Puxa vida. Quantos não concordam? Uau! Quantos não estão entendendo nada? A felicidade do casamento depende do acerto da escolha do cônjuge, porque isso é voz lá fora. Depende? Sim. Ontem eu fiz essa pergunta, um jovem levantou a mão e falou assim: pastor, depende, porque nós temos que escolher as mulheres que Deus coloca na nossa vida. Eu disse amém. Mas você acha que mesmo assim a felicidade do seu casamento depende disso? Porque se você joga a felicidade do seu casamento no outro, o dia em que um dos dois pecarem e errarem nesse relacionamento, a sua felicidade, ó. A felicidade do seu casamento não depende se o outro que você escolheu ou não. A felicidade do teu casamento depende de você obedecer o que Deus fala como marido, como esposa. Ceder, adaptar-se diante das instruções bíblicas, e você vai ser feliz no seu casamento. Eu estou dando aqui para você algumas vozes que falam aí fora, que apontam um certo bem-estar na família, e que você às vezes dá ouvido para isso e fala, é bingo! Não é. Não depende do acerto da escolha do cônjuge, a felicidade. A felicidade provém de você ouvir o que Deus fala para você, marido. Texto de Efésios, um pouquinho mais para frente, vai dizer assim, ó, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Um pouco mais para frente, nós temos instruções que falam assim, trate a sua esposa com delicadeza, se envolva com ela. E isso sim vai trazer felicidade para o teu casamento. Quando Deus fala para as esposas assim, esposas, vocês sejam submissas aos vossos maridos. Que para mim isso é um veículo para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando os nossos relacionamentos estão caminhando com a obediência dessas instruções, aí sim vem plenitude, vem felicidade no teu casamento. Quem é que você está ouvindo? Quer ver outra frase interessante que o mundo aí fora fala e que muitas vezes você acha que isso é que vai construir bem-estar? É quando o mundo diz assim, compatibilidade de gênios é essencial. E um casamento tem isso ou não? Ah, pastor, isso é uma verdade. Porque ela pensa como eu penso, ela gosta do que eu gosto, não se engane. Não tem compatibilidade de gênios. Nós somos diferentes. Pensamos diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Muita gente usa isso, essa incompatibilidade, para apontar uma justificativa para divórcio. Como ele não pensa mais do jeito que eu penso, pastor, como ele não gosta mais das coisas que eu gosto, então eu não quero continuar com esse negócio, não. Não tem compatibilidade, queridos. Somos diferentes, nós precisamos ceder muitas vezes, nos adaptar outras vezes. Senão não dá certo. Voz legítima para que isso traga saúde é nós estarmos olhando para as Sagradas Escrituras, entendendo que é Deus quem vai mover, é Deus quem vai derramar toda a instrução, é Deus quem vai movimentar através do Espírito Santo no meio de nós para entendermos quais são os processos, o que é que nós precisamos fazer. Para que a gente tenha saúde na família. Para que a gente tenha uma vida familiar saudável. Andando com Deus, ouvindo Deus, nós seremos saudáveis e felizes. Vamos continuar aí o texto de Efésios. O apóstolo Paulo faz essa oração. Desperta-nos diante de Deus, ele nos revela nessa oração que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, se não for com Deus, sozinhos não teremos condição. E no momento em que você tira Deus desse relacionamento no seu casamento ou na sua família, nós vamos estar vulneráveis a essa série de questões aí fora para atrapalhar a nossa caminhada. Porque foi Deus quem criou, foi Deus quem deu a iniciativa, foi Deus quem criou o casamento, criou família, e quando a gente tira ele e começa a ouvir essas coisas, vamos nos perder. Mas vamos aí ouvir alguns mandamentos que o apóstolo Paulo traz para mim e para você, que não devem existir no nosso relacionamento conjugal. Efésios capítulo 4, dos versos 25 em diante. Fala da santidade. E quando nós estamos andando com Deus no nosso casamento, quando nós estamos nos relacionando com os nossos filhos e os nossos filhos conosco, Paulo vai trazer aqui que a santidade em Deus, movidas por Deus, vai resolver algumas coisas que muitas vezes no dia a dia nós vamos enfrentar. Vamos ler aí. Efésios, capítulo 4, dos versos 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Um casamento que anda com Deus e uma família que anda com Deus precisa prestar atenção nessa instrução. E a primeira instrução que o apóstolo Paulo fala para que nós possamos andar com Deus é: deixe a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. E uma pergunta que eu quero fazer para você aqui: você tem mentido no ambiente familiar? Ah, pastor, eu não. Você tem mentido, filho, em relação à sua família? Ah, pastor, eu não. Então eu vou te dar um exemplo aqui bem prático para você pensar se você está mentindo ou não. O teu marido convida você para fazer um passeio que você não gosta. Eu vou levar você, querida, assistir uma partida do Coringão lá no Itaquera. E aí você fala assim: eu vou. Acaba a partida contra o Figueirense, o Corinthians perdeu de 1 a 0, e ele pergunta para você assim quando entra no carro depois do jogo: você gostou do jogo, querida? O que é que você fala? Ah, gostei. Gostou nada. O âmbito da mentira aqui, que muitas vezes você acha que você não está mentindo, é quando você, movido por um temor de homens, para não desagradar, para não deixar aquele dia chato, então eu vou dizer que eu gostei, mas não gostei muito. Mentira. Precisa tomar cuidado com isso. Quantas mentirinhas estão sendo escritas nos canhotos dos cheques, dizendo que foi feira e foi mais um par de sapato. Quantas mentirinhas que o filho chega e fala assim: tirei 8 em química, mas ficou de recuperação, como é que você tirou 8? Quantas mentiras que rondam dentro da nossa casa, e que às vezes você entra lá em casa e a esposa pergunta assim: você está bem?
Tô.
Mas está tudo bem? Está nada. E você acha que isso vai amenizar, e você acha que toda a relação construída em cima de alguns sinais mentirosos, lá na frente isso vai cair como castelo de areia, vai piorar o processo. Por isso que o apóstolo Paulo está dando um aviso: não minta, fale a verdade. E muitas vezes falar a verdade vai ser algo difícil. Muitas vezes falar a verdade não vai promover naquele momento uma certa alegria, porque falar a verdade é ser honesto nas palavras, e quem sabe o ouvinte não quer ouvir. Bem, eu queimei um pouco o feijão e não está bom, não é? É, querida, de fato, o feijão não está bom. Mas vamos lá, é o que tem para comer mesmo. Não está bom o feijão. Nós temos uma tendência de mentir. Um coração para ajustar, porque afinal de contas eu não quero desagradar. No nome de Jesus, agrade a Deus, mesmo que isso, num determinado momento, cause um ambiente um pouquinho desconfortável. Não precisa mentir para se ajustar. Deixe a mentira, fale cada um a verdade entre vocês. E uma família que anda com Deus não mente nos seus relacionamentos. Outro momento que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 26 é: irai-vos e não pequeis. Irar-se aqui é no sentido de você se opor a algo que está desagradando a Deus. E isso é legítimo, porque o próprio Deus também se ira. Mas cuidado, porque é uma linha
tênue entre ira e raiva. Em determinado momento eu fico irado na minha casa, em determinado momento alguns desajustes acontecem, mas eu posso sim ficar irado, mas mesmo a ira não pode ter tempo prolongado nos nossos relacionamentos, porque quando ira se prolonga, eu vou dizer para você que isso não é ira, é raiva. Tem uma diferença. Eu posso me irar, mas isso não leva a um tempo prolongado desse ambiente irado em casa. E cuidado, irar com as coisas que se opõem à vontade de Deus, isso é legítimo por um determinado tempo. Agora, cuidado com aquela ira que você acha que é ira, mas ela é prolongada, invade dias, invade... Isso é raiva. E não dê lugar ao diabo para que isso maquine no seu coração, aponte circunstâncias, etc. Resolva. Converse. Ajuste isso. Outro momento que o apóstolo Paulo está apontando aqui no verso 28 é não furte. Ah, pastor, mas eu nunca roubei em casa. Longe de mim roubar em casa. Eu vou dar aqui uma ideia do que também é furtar. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha cuidado com o que acudir a necessitado. Isso é uma transformação da santidade, da manifestação de Deus. Mas muitas vezes nós roubamos em casa. Roubamos sim. É quando você diz algo para sua esposa, para os seus filhos, quando você promete algo a fazer, ou quando você promete algo num programa em família, e alguém toca o telefone, você atende, e aquele negócio que você prometeu, aquele negócio que você combinou, você não vai mais fazer, porque a proposta lá foi melhor. Ladrão. Está roubando. Nós temos que tomar muito cuidado no ministério, como pastores, que aquele dia que nós separamos é dia para investirmos na esposa, nos filhos, e alguém liga, e se é alguma coisa que pode esperar um pouquinho, vai esperar, porque a gente rouba nos relacionamentos, a gente furta. Pior ainda, no verso 29, quando o apóstolo Paulo fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, que construa, que edifique na vida do outro. Palavra torpe aqui é palavra podre. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nas nossas comunicações nós precisamos tomar cuidado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que seja boa para edificação, conforme a necessidade. Não é tagarelice aqui. A gente tem uma vontade de falar, não tem? Ai, que vontade. Já diziam alguns que palavras são flechas ao arco. Ai. E aí vem com aquela desculpinha sem vergonha. Eu não quis falar. Claro que você quis falar. A boca fala que está cheio o coração. Palavra torpe. Impensadas. Porém, que sai do coração. Bate. Ah, não esperava ouvir isso de você. E espalha, mãe, você não sabe o que ele acabou de dizer para... Ah, eu já tinha avisado você que ia ser assim, vai espalhando. Aí está lá na manicure, está lá na rodinha do café da empresa. Rapaz, o que minha esposa... E vai espalhando. Isso quando entra na igreja. Contamina. Você começa a decifrar a pessoa por aquilo que você ouve dela. E muitas vezes essas palavras são palavras faladas dentro da nossa casa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim é que seja boa para construir. O nível de comunicação na nossa casa, ela vai revelar se de fato nós estamos comunicando da maneira com que Deus quer que nós nos comuniquemos, construindo algo na vida do próximo pelas nossas palavras. E aí, não entristeça o Espírito Santo de Deus com tudo isso. E aí, longe de vós toda amargura, gritaria, cólera, ambiente que não deve existir dentro de uma casa que diz crer em Deus, que diz ser remida pelo sangue do Cordeiro, porque são características que não apontam a santidade de vida, e santidade que deve ser manifestada em casa, porque estamos dizendo que andamos com Deus. E aí você olha para isso e fala assim, algo na lista aqui que eu faço bem. Por exemplo, eu sou benigno. Por exemplo, pastor, eu perdoo, perdoa. O que é perdão? O que é perdoar?
Pastor, perdoar é esquecer.
Não é. Não é. Com todo respeito, se você pensa que perdão é esquecer, vão fazer coisas na sua vida que você nunca mais vai esquecer. Quando Jesus Cristo vai ensinar o que é perdão, é pagar dívida. É você chegar para mim e falar assim, pastor Douglas, eu estou precisando de uns 10 mil reais, o senhor tem para me emprestar? Eu vou pagar mil reais por mês. Tem, eu vou te emprestar. Eu vou pagar mil reais por mês para você. Tá bom. Mas é lá no segundo mês, você chega para esse camarada e fala assim, ó, você não precisa me pagar mais nenhum tostão, os 10 mil que eu te emprestei, não precisa mais pagar. Acabou. Não temos mais dívida entre nós. Ah, que puxa, isso é de Deus. Esse camarada que teve a dívida paga está indo para os Estados Unidos no mês que vem. E aí você chega para ele que emprestou dinheiro e fala assim, ó, você não pode trazer um notebook para mim? Eu estou querendo comprar um equipamento. Já que você está indo para os Estados Unidos, você não vai dar, pastor, para eu trazer. Ah, mas veja bem, eu perdoei a sua dívida. Isso é perdão? Não é. Dívida paga não é mais comentada. Dívida paga não é mais cobrada. Agora, não é que você vai esquecer. Tem coisas que vão fazer que nós não vamos esquecer, mas nunca mais eu trago isso à tona na vida em casa. Está perdoado. Ainda falando um pouquinho mais de perdão, Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados lá na cruz. Você concorda com isso? Sim ou não? Certeza? Está convicto? Todos os pecados foram ali naquela cruz? Sim. Adultério? Eu já não senti tão... Perdoa isso? Certeza?
Ó, pastor, quando o senhor entra nesse assunto, eu vou dizer para o senhor que não sei.
A pessoa construir essa realidade dentro do nosso coração. Porque perdão não é para um ou outro. O nosso Deus é Deus de recomeços. Perdão é recomeçar. Perdão é construir de novo o que pecado destruiu. E eu vou construir de novo essa realidade. E nós vamos continuar. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu gosto disso porque quando eu penso que Cristo perdoou os meus pecados, quem sou eu para não te perdoar quando você pecar contra mim? Viver com Deus traz aqui saúde, traz aqui relacionamentos melhores, até porque a proposta de Deus em mim é melhor. Sem mim é tenebroso. Andar com Deus, usufruir dessa plenitude, deste amor derramado por nós, no nosso casamento, desses mandamentos de santidade que é resultado dessa caminhada com Deus, vai fazer com que de fato eu tenha melhor relacionamento, que de fato eu considere, que de fato eu reconsidere. Que eu ame de verdade, que eu seja bondoso de verdade, que eu seja benigno de verdade no meu casamento, que eu seja compassivo nesse processo. Já estou falando de Gálatas 5:22, que é fruto do Espírito Santo, que é resultado dessa caminhada com Deus. Mesmo que o mundo venha pressionar com as suas teses, com seus processos, que bem-estar, não é nada disso. ouvirmos a voz legítima, negar algo que impeça a minha caminhada com Deus, usufruir desse processo santo, de santidade, é andar com Deus. Isso vai trazer saúde para a família. Caso contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Caso contrário, é frustrante viver uma vida sem Deus. Eu não sei se você já sentiu a sensação da inutilidade. Salmo 127 aponta isso para nós. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não formar o lar, inútil vos será, inútil. Essa é a sensação de famílias que não andam com Deus, que projetam as suas esperanças e não chegam, que buscam alternativas e não avança, que traçam algumas questões da vida e não responde. Porque se não for pelo amor de Cristo, pelo poder de Deus, que Deus nos libera, mediado pelo dinamismo do Espírito Santo em conhecê-lo cada vez mais, quero dizer para você que nós não vamos chegar, que nós vamos sim amargar os resultados de tempos difíceis, deste mundo tenebroso, mentiroso. No nome de Jesus, leva isso para o teu coração nessa manhã. Andar com Deus é conhecê-lo cada vez mais. É sentir este amor derramado por nós e manifestado uns aos outros. É usufruir da bênção da santidade desse processo de abandonarmos algumas coisas que achamos que não estamos fazendo, mas estamos. Para que possamos viver da melhor proposta de vida, que é de sermos felizes aqui, enquanto estivermos aqui. Felicidade sim é possível, saúde familiar sim é possível, andando com Deus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós sabedoria para que possamos compreender mais e mais a tua palavra que nos expõe, que revela o nosso coração de como nós somos e o quanto necessitamos de negar a nós mesmos e de fazer com que o teu Filho amado Jesus Cristo viva mais intensamente em nós. Também pedimos, ó Deus, que tua mão poderosa continue estendida sobre as nossas famílias, debaixo do teu paternal cuidado e refúgio, estamos seguros, debaixo da obediência das instruções que o Senhor traz para nós, seremos felizes, mesmo que isso desprenda em nós esforços, mesmo que isso desprenda em nós negarmos alguns relacionamentos que estão contaminando a nossa caminhada, mesmo que isso seja necessário abandonar costumes que facilita o nosso coração em justificar algumas coisas que diante do Senhor são pecados, nós queremos continuar andando com o Senhor intensamente, ter uma vida santa no nosso casamento, vida santa na nossa relação com os nossos filhos. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a tua voz legítima e obedecê-la. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.